A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o escritor Nilo Diniz, que irá falar sobre o seringueiro ativista Chico Mendes, assassinado em 1988 em Chapuri, Acre. Nilo Diniz é autor do livro Chico Mendes, Um Grito no Ouvido do Mundo. E temos como entrevistada também Ângela Mendes, coordenadora do Comitê Chico Mendes e filha de Chico Mendes. É um grande prazer ter você aqui conosco, Nilo.
Ah, meu prazer também, uma alegria. Rádio USP, eu sou um ouvinte da Rádio USP desde que saí de São Paulo, não pude mais, né, ouvir, mas era um assíduo ouvinte dessa rádio. Para mim, uma alegria.
Mas pode ouvir pelo site radio.usp.br.
Pois é, agora eu vou ouvir para aproveitar para assistir e acompanhar esse programa, né?
Perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Ângela, a Ângela Mendes, né? Você, além de coordenadora do Comitê Chico Mendes, é uma militante também, né, da questão dos seringueiros, é uma ativista e também filha do Chico Mendes, né?
Isso.
É um grande prazer tê-la aqui conosco também.
O prazer é todo meu, professor Ricardo, agradeço pela oportunidade. Aproveito para agradecer o professor Nilo Diniz também pelo convite, né, e por estar aqui junto com ele hoje.
É, e, por sinal, vocês dois estarem aqui é muito interessante, porque tem o livro Chico Mendes, Um Grito no Ouvido do Mundo, né, que é do Nilo, mas também tem uma pessoa que viveu com essa grande figura, que se tornou um grande símbolo de resistência, que seria o Chico Mendes. E você até estava me falando, Ângela, que você aparenta ser muito nova, né? Eu perguntei, você conviveu com seu pai? Você falou até os 18 anos, né? Então, assim, você, então, conviveu muito tempo com ele, né?
Na verdade, não tanto, professor, porque eu fui criada separada do meu pai, porque na época que eu nasci, no Seringal, com dificuldades, né, que existiam lá, o acesso à saúde era muito precário, então eu adoeci quando era bebê e eu tive que sair para a cidade, né? Meus tios, né, me levaram para a cidade para me tratar. Nisso eu fui ficando, e aos 5, 6 anos eu tive que ir para Rio Branco, né, para poder estudar. E lá eu perdi um pouco o contato com meu pai, porque nesse momento também ele já estava no movimento, já estava organizando, né, os seringueiros, né? E aí, eu morando em Rio Branco, ele correndo o interior do Acre todo nessa mobilização, a gente não se encontrava. Nesse período, era muito frequente, todo chapuriense que morava fora de Chapuri ia para Chapuri na festa do 20 de janeiro, que é de São Sebastião, né? É quando eu encontrava meu pai. Mas, tão logo eu, né, fiquei adolescente, já conseguia me deslocar sozinha de Rio Branco para Chapuri, e ele já estava um pouco mais calmo, né, nessas viagens malucas dele, assim, conseguia organizar melhor a agenda dele. A gente começou a se reencontrar, né? Eu ia passar minhas férias com ele e a gente estava tentando retomar o tempo perdido, né? Ele era um pai muito carinhoso, um companheiro muito também, assim, muito presente dentro né, das possibilidades dele. Então, para mim, foi uma perda tão grande. Até hoje eu não sei se a dor que eu ainda sinto é por não ter tido tempo de recuperar o tempo que a gente levou tão longe, né, levou, né, para se reencontrar. E assim, mas foi, para mim, foi uma perda muito grande, né? Porque eu não imaginava que, por esse fato de morar longe dele, eu fosse, na verdade, sentir tudo aquilo que eu senti. Então, essa sensação de não poder ter o meu pai perto de mim, né, para me passar tudo aquilo que eu apenas lia nos jornais, compreender melhor a luta que ele fazia, que era tão importante, isso calou muito em mim, né? E é por isso também que, depois de um certo tempo, eu, pela força do meu DNA, estou aqui com vocês hoje para falar um pouco dessa história, né, e do meu ativismo como filha do Chico.
Inclusive, assim, naquele momento, né, assim, você vendo a carreira do seu pai, você tinha dimensão do que ele se tornaria?
Nunca. Como eu disse, como eu fui criada em Rio Branco, né, estudava em Rio Branco, era uma realidade muito distante de mim. Então, eu acompanhava o que o meu pai fazia pelos jornais, muito mais naquela época, porque ele já era ameaçado de morte. Então, eu meio que monitorava, né, ele. Mas não tinha ainda a exata dimensão de tudo aquilo que ele fazia, né? E essa falta de que ele me fez depois, né, de ele mesmo me passar, falar dessas coisas. E eu costumo dizer que hoje o Chico que eu tenho comigo é o Chico que eu aprendi a conhecer através das publicações, através dos depoimentos dos amigos, dos companheiros, da família. É como se eu tivesse construído uma coxa de retalhos. O que para mim talvez seja muito melhor, muito mais prazeroso, porque eu tenho a certeza de que não sou aquela filha que está romantizando, né? Então, eu sei da verdade, sei através dos amigos que estavam com ele, quem de fato ele era. Isso é muito importante para mim.
E quem de fato ele era?
Ele era um cara que tinha uma visão realmente além do seu tempo, né? Um cara extremamente visionário, que foi capaz de, eleito vereador na década de 70, né, ir para a tribuna falar em meio ambiente, em conservação da floresta naquela época, quando ninguém aqui no Brasil falava. Ele foi uma pessoa que pensou uma aliança dos povos da floresta, né, em 87, quando o cenário de ameaça por que passavam, né, os seringueiros e os indígenas, era muito idêntico ao que a gente está vivendo hoje, considerado algumas diferenças, porque naquela época também fazendeiros, madeireiros, né, garimpeiros eram quem ameaçavam essas pessoas, essas populações. Hoje continuam sendo eles, né, mas numa conjuntura em que o próprio presidente, né, apoia esse tipo de coisa, incentiva através
presidente
de seus...
que se fala esse que está aí,
esse
o
presidente
Bolsonaro
atual incentiva, né, esse tipo de ameaça e de retrocessos também com seus discursos. Então, a gente tem mais esse agravante, né? Então, foi uma pessoa que pensou numa reforma agrária, né, própria para a Amazônia, que são as reservas extrativistas. E por falar nisso, a gente tem que destacar que hoje, 12 de março, é o aniversário, né, da segunda reserva extrativista criada no Brasil, que é a Reserva Extrativista Chico Mendes, lá no Acre, com quase 1 milhão de hectares, né? Então, hoje, essa reserva tem sido também alvo, né, dessa política que tem ameaçado, que tem tentado retirar todas essas conquistas e esses direitos dessas populações que sempre lutaram pela defesa dos seus territórios. Essa reserva extrativista foi o maior símbolo da luta, né, do meu pai. Hoje se encontra ameaçada através de um PL, né, 6024, de autoria da deputada Mara Rocha, do Acre, que, entre outras coisas, reduz a reserva Chico Mendes e quer transformar o Parque Nacional da Serra do Divisor, uma das maiores biodiversidades, né, desse planeta, numa simples APA. Então, hoje é esse cenário que a gente tem. A gente tem muito que celebrar. São 30 anos, né, da Resex Chico Mendes, quase 1 milhão de hectares preservadas, né, com muita dificuldade, porque é uma reserva pressionada pelo gado, é uma reserva que tem abrangência em 7 municípios, né? E não é fácil, né? Sofre ameaças tanto de fora, inclusive também de alguns moradores da reserva, né, que entendem que o gado ainda hoje é a melhor solução. Então esse é o panorama que a gente tem hoje, né?
Quer dizer, a sensação que dá é que toda a luta do Chico Mendes, ela ainda está muito presente hoje, né? O agendamento mudou pouco, né?
Mais do que nunca, né? A gente também não quer dizer que nesses 30 anos muita coisa aconteceu, avançamos em algumas conquistas, na educação, por exemplo, nas reservas extrativistas, né? Na produção, na conservação mesmo. As reservas extrativistas, elas já estão comprovadas cientificamente que são uma estratégia de freio do desmatamento, né? Então, mas que, e isso nos preocupa, porque, por exemplo, se esse PL 6024 for aprovado, a gente sabe que tem outros na fila. Hoje, tramita no Congresso entre 700 e 1.000 projetos de lei que ameaçam o meio ambiente brasileiro.
É um número bastante. E você, Nilo Diniz, como é que você chega no Chico Mendes? Porque você publicou aí o livro Chico Mendes, Um Grito no Ouvido do Mundo, né? Como é que surge essa obra?
Então, até dando sequência um pouco aqui ao relato que a Ângela está fazendo, né, o nome do livro, inclusive, veio de um jornalista lá do Acre, muito conhecido, que é o Antônio Alves, mais conhecido como Toinho, e que ele exatamente lançou essa ideia, né, de que o Chico, por toda essa luta, né, que ele fez, por todo esse movimento que ganhou o mundo, né? Aliás, ganhou o mundo primeiro que ganhou o Brasil, né? Porque ele ficou mais conhecido fora do Brasil primeiro vivo, né? E no Brasil mesmo ele ficou conhecido morto, né? Então, um contrassenso, né? É um aspecto que me chamou muita atenção, né? Na época que eu fiz o mestrado na UNB, em Brasília, né? Em jornalismo, na comunicação lá da UNB. Então eu optei por fazer um estudo, né, com esse livro, na verdade, ele vem da dissertação, né, do mestrado naquela época, que foi um esforço para ver como é que esse grito do Chico Mendes, ele foi de alguma maneira sufocado enquanto vivo, né, e por que depois de morto, né, ele repercutiu mais fortemente no Brasil até hoje, né? Porque a Ângela está falando das reservas extrativistas, foi uma estratégia do Chico, da Maria Alegretti, que foi uma pessoa que ajudou ele a conceber essa forma de reforma agrária na Amazônia, né? Essa primeira reserva que hoje a gente está comemorando 30 anos, que é Seringal Cachoeira, que era o Seringal Cachoeira, né, e outros seringais, né, que se juntaram na reserva Chico Mendes hoje, ela foi praticamente a segunda, né, Ângela? Segunda reserva. Hoje nós temos quase 100 reservas extrativistas em todo o Brasil, a maioria na Amazônia, mas nós temos...
Quando vocês estão falando de reservas extrativistas, pensando na sustentabilidade, é isso?
A reserva extrativista é uma estratégia muito ousada, sabe, Ricardo? Porque, na verdade, é assim, o seringueiro, o extrativista, não é só seringueiro, tem os castanheiros também, tem outras formas de extrativismo sustentável, ele faz uso, né, desse território. Só a reserva Chico Mendes é mais de 1 milhão de hectares, né? Ele faz uso, mas a propriedade da área é da União, entende? Então, na verdade, é um usufruto coletivo, um usufruto comunitário de uma área que é garantida, em termos de titulação, pelo poder público federal, entendeu? É uma terra do vamos dizer, do povo brasileiro, através da União. Então, isso é um conceito muito diferente da reforma agrária tradicional, em que dá o título de propriedade para cada família e tal, que em alguns lugares do Brasil é a melhor solução. Mas no caso da Amazônia, né, da forma como o extrativismo sustentável cresceu na Amazônia ou se desenvolveu, é aquilo que o Chico, na época, né, em 1985, lançou como um módulo, né, de reforma agrária mais adequado. Então, a reserva extrativista, ela tem essa característica. Ela é, como disse a Ângela, comprovadamente, ela é uma maneira de barrar o desmatamento desenfreado, né, não só da Amazônia, em outros biomas também, inclusive reservas extrativistas marinhas. Hoje nós temos algumas reservas extrativistas na costa brasileira, entendeu?
E funciona através do cooperativismo?
Funciona as reservas. Normalmente são os trabalhadores ali, as famílias que vivem, né? Elas participam de cooperativas, de associações de sindicatos de trabalhadores rurais, entendeu? Que fazem a gestão, né, em conjunto dessas áreas, né? E, enfim, então foi a reserva extrativista foi uma proposta que veio em 85, né, e se desenvolveu, como a Maria Alegrete fala, numa espécie de quarta fase da luta dos seringueiros na Amazônia, exatamente numa fase propositiva, entendeu? Porque o Chico tinha isso, o Chico, ele e o movimento dos seringueiros, não era um movimento só de resistência ao avanço da pata do boi, como eles diziam, né? Ou o avanço dos paulistas, né? Porque eles chamavam todos aqueles fazendeiros que chegavam nos anos 70 e 80, limpando a área, que era, na verdade, era desmatando as florestas, entendeu? Para botar o boi, eles chamavam de paulista, mas na verdade era mineiro, era gaúcho, enfim, gente do Espírito Santo, Minas, de todo lado, mas eles acabavam chamando tudo de paulista, e ficou isso aí. Eu estou falando isso que nós estamos aqui na Rádio USP, né, em São Paulo, né? Então esse enfrentamento, né, ele começou nos anos 70, essa resistência, e a primeira fase foi uma fase de muito conflito, né? Foram milhares de famílias, só entre 70 e 75 foram quase 20 mil famílias expulsas de Seringais no Acre, no interior do Acre, só naquela região ali de Brasilé, Chapuri. Quer
e
dizer,
essas famílias eram expulsas, elas iam para
elas onde? Iam para a periferia das cidades, entendeu? Chapuri, Brasilé, não tinha muito o que oferecer, então ia a maioria para a periferia. Periferia de Rio Branco, e aí começou a criar um outro problema social muito sério, porque Rio Branco, na época, era uma cidade que também só tinha praticamente emprego público, comércio e pouca coisa, não tinha indústria, então não tinha como absorver essa mão de obra.
E esse expulsar, entende? Levava também a mortes?
Mortes de muitas pessoas. Olha, o Ricardo, de 85, que a Comissão Pastoral da Terra começou a registrar morte no campo por conflito no Brasil, de 85 até 2017, foram mais de 2 mil mortes no campo, entendeu? Mais de 2 mil mortes. Naquele período ali das expulsões, das correrias que faziam também com os índios, né? Foram muitas mortes também, sabe, registradas, né? Agora, o fato é que depois se passou com a chegada da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, lá na região dos Seringais, os seringueiros começaram a perceber que eles podiam reivindicar como posseiros também a posse e uso daquelas terras, entendeu? Então foi uma fase que foi até os anos 80, uma fase que a Mari chama de não era titulação, mas era de reconhecimento do direito de posse, né? Então a CONTAG recomendava, olha, planta uma bananeira, né? Faz uma rocinha, porque qualquer beneficiamento que você fizer, qualquer benfeitoria, vai contar numa possível regularização do uso por parte do seringueiro.
E no caso isso aconteceu, mas antes
aconteceu.
Mas antes de você responder, a gente vai para um intervalo.
Tá bom.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.